Bom dia, galera do YouTube. Mais um chat psi do Paulo. Eu sou o Paulo, eu sou psicólogo clínico e moderador de saúde e paz na Baster.com. E a Baster.com é uma plataforma, uma rede social de educação financeira, mas que o Baster, que é o dono da plataforma, descobriu há muito tempo que finanças é uma coisa simples, tediosa e chata e que, na verdade, não existe finança sem qualidade de vida. E que aí então a plataforma, a rede social, é muito mais focada em desenvolvimento pessoal e etc. do que investimentos, apesar de ser o carro-chefe da plataforma até hoje. E lá você vai ter todos os dados e informações possíveis sobre ação, FI, estoque, seja lá o que for que está relacionado a investimentos. Bom, mas essa não é minha área de atuação lá. Eu falo de psicologia e saúde mental e qualidade de vida e outras coisitas más. E hoje eu vou falar sobre arte. Especificamente, eu vou tentar falar por que estar em contato com a arte ou ter arte na vida é importante. Som e vídeo. Ok. Catatones não está aqui hoje para falar, então, por favor, se puderem me dizer se o som e o vídeo tá bom aí. Lucas de Freitas, Marcos Henrique, se alguém puder me falar se o som e o vídeo tá andando bem aí, eu agradeço. E nem de longe eu sou um crítico de arte, ou uma pessoa capaz de ou educada o suficiente para poder falar sobre a arte em si, ou o que que é qualidade de arte e tudo mais. Mas eu acho que eu sou uma pessoa relativamente capaz em explicar por que que arte é importante na vida do ser humano como um todo, tá? E eu sei que tem uma discussãozinha de arte e tudo mais, e que sempre tem uma galera que é complicada com isso, mas tem uma galera complicada com tudo, e aí fazer o quê, né? A galera complicada, a gente deixa eles serem complicados, né? Porque a gente não vai ficar arrumando complicação para nossa vida. Então, começando uma coisa que eu sempre falo muito aqui nos chats, tudo ok, Oxi, obrigado, bom dia, Oxi, bom vê-lo por aqui. É uma coisa que eu falo muito aqui, é sobre uma ruptura que houve ali no começo do século passado, no início do século XXI, que é uma ruptura que tem vários efeitos aí naquilo que a gente entende como filosofia ou entende como formas de conhecimento e tudo mais, que é a percepção de um ultra-realismo, de um essencialismo ou de um formalismo e etc. Né? Isso está muito vinculado à percepção artística e aquilo que é a arte hoje em dia, ou aquilo que foi a arte. E durante muito tempo, muito, 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 muito tempo, houve-se uma percepção da filosofia das coisas reais, como se a Enfim, aquilo que envolvia o conhecimento humano envolvia muito uma ideia de realidade, né? E aí, o que que acontece? Acontece que durante muito tempo se acreditou que as coisas tinham uma forma idealizada, uma forma essencial, e que havia-se em algum lugar do mundo, ou alguma questão do mundo, ou algum evento do mundo, aquilo que representava na realidade a forma de uma ideia, objeto, pessoa, seja lá o que for. Mas é essa ideia de que existia uma realidade objetiva, especialmente das coisas que a gente fala no mundo. E aí, se você for mais da filosofia, você provavelmente vai achar isso muito parecido com o platonismo. E é, sim, o platonismo é uma das grandes correntes dessa ideia de que as coisas têm uma forma, as coisas são alguma coisa. E só que aí vieram várias teorias, e isso pode até ser aplicado em algum grau para. Ah, que bom, aqui. Lucas, som e vídeo ok, tudo funcionando, obrigado, galera. Daniel e Hugo Mariani, bem-vindos, cara. E então, assim, isso foi muito levado para a arte, né? De que a função da arte era tentar atingir essas formas perfeitas, essas coisas perfeitas. As representações perfeitas da realidade e coisas assim, de que as músicas eram o contato, né, inclusive na época que houve muita arte voltada para o religioso, de que a função da arte era alcançar o divino e tudo mais. Oxi, está falando aqui. Paulo, o conceito psicológico de arte é fechado na arte que a pessoa associa a palavra ou é mais um senso estético que pode surgir de outras situações? Cara, oxi, você pode ter várias interpretações na psicologia, né? E depende da perspectiva que você tá abordando. Existe sim uma psicologia da estética, né, que vai levar para como a gente percebe os sentidos, e muita coisa do marketing, por exemplo, utiliza essa questão de como que a gente percebe coisas e o que que é um senso estético. E daí vem essas teorias meio pirada, meio fajuta e meio real também, de que, ah, não, então o McDonald's é vermelho e amarelo porque isso, fome, sangue, sei lá. Enfim, nem me interessa se essa teoria é uma teoria coerente, só estou tentando te dar um exemplo. Então, muito marketing de Instagram é baseado nessa percepção de um senso estético fisiológico ou de uma percepção de um senso de viés cognitivo ou de predisposições cognitivas que as pessoas tendem a se engajar mais com essas coisas. Então, isso é uma área de exploração, real. Também existe essa questão da semântica e da semiologia, que é sobre o simbolismo da arte, né? E como que a gente constrói esses mundos e o que que as pessoas agregam disso. E tem outras tantas interpretações possíveis, desta coisa. E, enfim, porque quantos. Existem tantas interpretações possíveis. Oxe, respondendo especificamente para você. Existem tantos jogos quantas pessoas quiserem jogar, e eu acho que você vai entender muito bem, essa frase, né? Talvez não seja uma frase que todo mundo entenda, mas eu acho que vai ser uma frase que você vai entender muito bem, de que a arte pode ocupar tantos jogos quanto as pessoas quiserem jogar, utilizando essa palavra para fazer algum tipo de busca, né? E aí, pensando naquele livro de matemática que você postou uma vez, aquela introdução de livro de matemática que você postou uma vez. E que é muito boa para explicar isso, inclusive essa busca dessa arte e tudo mais, né? Enfim. E eu aqui estou tentando falar mais hoje da arte como uma ferramenta existencial, né? Do papel da arte na existência da pessoa, como uma ferramenta de vida, tá? Eu vou pegar essa perspectiva, o que não anula as outras, só não estou interessado nisso hoje, especificamente. Então, voltando ao chat, sua pergunta é muito boa hoje, como sempre, para variar. Então, voltando. Então, existia essa ideia muito clara, né, no passado de que as coisas tinham uma forma ideal e que durante muito tempo, e muita gente ainda gosta de ficar falando essa coisa que não faz o menor sentido, de que a função da arte seria achar estas formas ideais, ou que seria fazer essas representações dessas formas ideais, a quintessência das coisas, que é a função da arte é achar a quintessência das coisas, ou que a própria manifestação da arte é a quintessência das formas, e quando alguém faz arte de algum outro tipo, ela é abstrata, né? E aí essa arte abstrata não tem valor porque ela não está representando nada e piriri pororó. E aí, para os fãs de Piriri Pororó, vocês podem contar quantos Piriri Pororó eu vou falar no chat hoje. Parece que o Piriri Pororó voltou, ele tinha tomado uma viagem aí, mas parece que ele voltou para a minha linguagem. E cara, eu não tenho essa perspectiva realista, porque ela não faz sentido com o que a gente sabe de ser humano. Ela talvez faça sentido para um átomo, ela faz sentido para algumas coisas, e até é importante em alguns sistemas filosóficos e científicos. Mas quando a gente vai para esse ultraformalismo, ultrarrealismo, para uma questão humana, da vivência humana, ela fica muito aquém daquilo que a gente pode falar sobre o ser humano, especialmente porque uma das coisas que a gente sabe sobre a humanidade e sobre a vida de forma geral é que ela é variável. Assim, nossa, como tem variabilidade de vida no mundo, e já houve, né? 99% das coisas que já existiram no mundo que eram vida já morreram. Então, assim, a gente é menos de 1% daquilo que poderia ser ou daquilo que já foi, e menos de 1% daquilo que vai ser ainda por cima. E então, hoje em dia, a gente pensa na complexidade das coisas. Quando a gente pensa, a gente está indo para um conhecimento científico cada vez mais complexo e cada vez mais interacionista. e das relações contra as das coisas e como essas relações são complexas, formando conceitos únicos, formando realidades únicas em sua própria interação. E aí você tem dentro disso, você tem um campo de filosofia que foi muito prevalecente ali no começo do século passado, chamado Gestalt. Aí hoje em dia você tem outras formas de abordar isso. Uma grande teoria, que é a teoria mais concisa e mais difícil de você desprovar, a gente tem mais informação sobre essa teoria do que sobre a gravidade, que é autoevidente, é a evolução. A evolução passou que nem um trator em cima disso, em cima do realismo. Então, junto com essa coisa de existir uma forma, acreditava-se que existia uma essência daquilo que uma vida poderia ser. Então, que existia uma forma ideal de humano, de cachorro, de bactéria, de tudo mais, e que todos os cachorros que existem, eles eram variações dessa forma ideal. E aí, quando você compreende a evolução, você compreende que não é nada disso, que a gente é um monte de aconchambrado de coisa que é e deixa de ser ao mesmo tempo, e que, na verdade, nós estamos em uma forma, mas que, numa perspectiva de espécie, numa perspectiva de vida, essa forma ela é pueril e a gente vai deixar de ser isso em algum momento, ou a nossa espécie vai acabar e dane-se, e é isso aí, como outras espécies acabaram, em que essas formas são muito mais determinadas por tipos específicos de relações que foram montadas e que eventualmente essas relações vão trocando de função. Tá? E aí, para começar, assim, falando de arte, né, existem algumas perguntas importantes. Eu gosto muito da introdução de Dorian Gray. Né? O retrato de Dorian Gray, ele tem um prefácio em que ele vai falando, né, do processo da arte, das coisas da arte, e ele tem essas duas frases que eu acho fantásticas, que é: toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo, aqueles que procuram ver por baixo da superfície fazem-no por conta e risco. O mesmo acontece aos que tentam penetrar o símbolo, é o espectador e não a vida que a arte realmente reflete. Tá? Então, assim, isso é uma coisa importante de entender, assim, você pensar até na época que foi publicado Dorian Gray, que é 1890, já mostra essa mudança de pensamento muito forte de que a arte só existe na presença de um espectador e na interação com esse espectador, e não que a arte é a representação dessa quintessência daquilo que vem. A diversidade de opiniões a respeito de uma obra de arte mostra que essa obra é nova, complexa e viável. Né, quando os críticos diferem, o artista está de acordo consigo mesmo. Né? E por aí vai. Podemos perdoar um homem por ter feito uma coisa útil enquanto ele não a admira. A única desculpa de ter feito uma coisa inútil é admirá-la imensamente. A arte é completamente inútil. E aí dá para levar uma exploração de que a arte é aquilo que vai além da função das coisas. Né? É uma das interpretações aí de arte, mas como eu já disse, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre arte, mas vem aí essa questão de que a arte é aquilo que ultrapassa a realidade da coisa, além da utilidade da coisa. É aquilo que não precisava estar lá para, não precisava estar lá para aquela forma existir de algum jeito. Então, por exemplo, vamos assumir aí um funcionalismo. A Alice está falando aqui uma coisa que já é o objetivo da minha palestra. A arte existe porque a vida não basta. É bem por aí, mas eu acho que não sei se eu vou levar para o caminho que você está querendo dizer. Eu vou te falar pelo menos a minha interpretação dessa frase, mas eu concordo. A arte existe porque a vida, e acima de tudo, uma vida não basta, tá? Enfim. E aí, se você tem uma cadeira, seja lá o que for uma cadeira, vamos tomar uma definição funcional, é aquilo que você senta. Então, até uma mesa pode ser uma cadeira desde que você sente nela. Então, qualquer objeto que você sente tem a função de uma cadeira. E se você cria um objeto para ter a função de ser sentado, tá ali. Então, é útil, tem essa utilidade, esse utilitarismo. Tudo aquilo que envolve a coisa que não tem a função específica do sentar é a arte. Então, desde o material que você escolhe, porque tem um efeito tal, as cores que você pinta, algumas formas que você dá, além da essência da coisa. Então, eu gosto muito do prefácio de Dorian Gray, porque ele já traz ali, então, tá falando aqui também. O retrato de Dorian Gray apareceu não sei aonde, não sei falar, Lippuico Magazine, em 1890. Então já vai mostrando essa alteração, né, de um pensamento de realismo, de essencialismo, para compreender esse novo pensamento que estava em voga na época e que depois passou que nem um trator sobre essa ideia de realidade, sobre o positivismo lógico e tudo mais, e por aí vai, tá? Daí a gente tem essa coisa de que a arte precisa de uma plateia, e que a arte ela vive na experiência da plateia, né? E aí vem aqui de um outro chat que eu estava falando sobre o conhecimento, conhecer é saber se descrever, é uma habilidade de comunicação, é preciso agir e saber descrever a sutileza de um objeto e tudo mais, e que o autoconhecimento é você saber se descrever, inclusive, as suas próprias interações com outros objetos. E aí existe, eu vi isso aqui, eu não sei se é dele essa frase, mas eu vi essa frase num cara que restaura quadros no YouTube. Ele é restaurador de arte. E ele fala: se você é um espectador e vai até uma pintura, e é uma pintura narrativa, ou seja, essa pintura que tem uma coisa coesa, clara, que você consegue entender o que tem nela, e você olha para ela e não consegue derivar nenhum valor dela, então talvez não haja valor na pintura em si. Beleza, você está tentando ver alguém pintar uma casa, que seja, e quando você olha, é uma péssima representação de uma casa, assim como o Paulo pintaria, porque o Paulo não sabe desenhar nada, nem boneco de palitinho sei desenhar direito. Então, beleza, aí você pode falar que aquela coisa, numa perspectiva realista, de tentar fazer uma relação ponto a ponto, em que aquilo que eu desenhei deveria ter pontos coerentes com a realidade, não tem valor, beleza. Mas se você vai numa pintura abstrata e não puder derivar dela algum valor, talvez não haja nenhum valor em você. Talvez a parte que está faltando esteja em você, porque a abstração requer que tanto o artista crie algo como um espaço em que o visualizador ceda esse espaço para a participação da criação do conteúdo. E isso é uma, de novo, vai trazendo essa perspectiva mais nova, mais que faz mais sentido com o que a gente sabe de psicologia hoje em dia, de que a nossa existência é simbólica, de que nós criamos símbolos em cima de uma realidade. Nós criamos ideias e nós criamos conceitos em cima da realidade que a gente vive. A gente vive a nossa vida e muito do que a gente vive enquanto. Deixa eu até voltar nesse slide, porque eu lembrei de uma coisa que eu botei nele que talvez ajude nesse argumento que eu estou fazendo. Eu só não lembro se é nesse slide mesmo. E a internet está lenta, mas uma hora chega lá. E de que a gente olha para a vida como realidade, mas não é. Quando a gente fala do nosso filho, da nossa mãe, a realidade é que são pessoas que botaram a gente no mundo, são pessoas que participaram da. Não, não é nesse vídeo. Enfim. Depois eu acho e procuro, então. Enfim. Mas que a importância que a gente dá para as coisas se dá num espaço de relação entre as coisas. E é isso que essas pessoas estão argumentando, que existe, quando eu interajo com alguma coisa na vida, existe uma coisa maior do que só a realidade do eu e a realidade desse objeto ou daquela pessoa que eu estou reagindo. E que, na nossa perspectiva humana, a gente cria uma coisa simbólica que está ali no meio, que não pertence ao objeto e que pertence a mim também, assim, mas não pertence a mim, ele só existe naquela relação objetiva daquilo que se criou na relação daquele objeto. Então, é o que eu tento explicar, que não existe uma família, não existe um filho, não existe um pai. Essas coisas são criadas na própria relação daquilo que existe, né? Uma família, existem várias categorias que a gente formaliza o que é uma família, e isso pode ser mais ou menos útil para várias questões, por exemplo, direito de herança, quem cuida de uma criança, e etc, etc, etc. Mas o que é uma família no dia a dia, o que é um filho no dia a dia, ele é criado na relação que existe entre aquelas pessoas e aquilo que a gente chama de uma criança. E o filho só existe em relação aos pais e os pais só existem em relação aos filhos, né? Porque você não tem uma relação com os filhos de outras pessoas, apesar de serem filhos, e por aí vai. É aquela relação e a formação simbólica que existe dessa relação que cria esse conceito que a gente chama de família. E o conceito família, ele serve para ocupar o vazio que existe dessa relação que a gente não sabe descrever. Então a arte, ela serve muito, muito para preencher esse vazio das relações que a gente não consegue entender. E aí que entra essa frase maravilhosa da arte, da Alice, perdão, de que a arte existe porque a vida não basta. Aquilo que é de realidade no mundo não basta para a gente compreender o mundo. Aquilo que existe de realidade numa família não basta para a gente compreender esses conceitos abstratos que a gente vive, que não são reais, não são materiais, para a gente fazer descrições do que é uma família, especialmente do que é a sua família. Não existe grau de realidade que seja capaz de descrever a sua relação familiar. Não existe grau de realidade que seja capaz de descrever o amor. Tanto que a gente olha para duas pessoas apaixonadas que estão vivendo aquele momento de uma paixão intensa, seja por qual motivo for, o delírio de quando eles se conheceram, o nascimento de um filho, a recuperação depois de um trauma dentro da família em que as pessoas se sentem conectadas e tudo mais. Esse vazio que a realidade não cabe é o espaço em que a arte entra. Porque só a realidade das coisas não é capaz de descrever aquilo que é humano para a gente. E, na verdade, não é nem capaz de descrever nem aquilo que não é humano. Tanto que a ciência e a filosofia e outras coisas vivem usando alegorias artísticas, né? Artísticas no sentido de criativas, de formas similares para fazer descrições de eventos complexos, para poder facilitar a compreensão daqueles exemplos, porque a matemática não basta. Tá certo? Então, assim, o que é amor, o que é família, o que é felicidade, o que é essa complexidade de fenômenos que acontecem em volta daquilo que a gente vive, gera um vazio e a gente se conecta com essas coisas. Só que a gente tem essa coisa de querer se comunicar, até porque. Só um instante. Não sei se somos os únicos animais que usam comunicação de forma eficiente, mas com certeza a gente se comunica muito mais do que a grande maioria dos animais. E a gente gosta de se comunicar e gosta de comunicar coisas, tá? Então, assim, é importante entender que a arte, ela tá ligada a uma realidade, mas que essa realidade não é a única coisa que preenche a arte, nem a única função que a arte tem. Quando eu fui formado, nas coisas que eu fui formado, a gente trabalhava muito com essas coisas que a gente chama de definições funcionais do comportamento, né? Então, que é muito perto de uma definição qual é a utilidade daquele comportamento. Por que que aquele comportamento tem valor dentro de um grau de utilidade, alguma coisa assim. Utilidade não é exatamente a palavra que eu usaria técnica para descrever isso, mas talvez seja a palavra que comunica para vocês. E como é na teoria da evolução, muitas vezes a gente depende de elaborar alguma forma histórica para compreender o processo em que aquilo era possível de acontecer. E durante muito tempo eu fiquei quebrando cabeça pensando por que a arte parece, em primeiro lugar, ela parece um grande gasto de energia por nada. Certo? Isso não é lá grande, não é um demérito da arte, tá? Eu só estou te falando assim que se você vê um prédio construído num mundo que não tem humanos, é muito difícil de você compreender por que que todos aqueles prédios estariam lá, tá? É alguma coisa nesse sentido. Você pega um comportamento muito complexo como a arte é um comportamento extremamente complexo. A arte é mais complexa do que alguns tipos de adoecimento, inclusive. E aí você pensa assim, cara, tem tanto nó em volta da arte que é difícil ele emergir naturalmente, né? Ele dentro de um processo de seleção natural. É difícil você entregar utilidade à arte de uma forma total. Ela tendo todo esse valor que ela tem hoje em dia, ela precisaria nascer de algo mais simples ou ela precisaria ter essa estrutura criada fora daquilo e depois deslocada para aquele lugar. E eu fiquei pensando muito, quebrei cabeça durante muito tempo sobre a arte. E, enfim, eu não preciso estar certo, tá? Então compre aí minha alegoria artística do surgimento da arte. De que eu estava pensando sobre música especialmente, né? Porque, cara, construir instrumento, construir corda, construir piano, cara, tudo isso é muito complicado, velho. Não existia nem teoria musical, então, sabe, como que essa coisa complexa aparece, né, de uma forma que permita que ela seja capturada pelos processos evolutivos, ganhe função e possa se transformar em alguma coisa, tipo cinco dedos na mão, tipo cílios, tipo olho, né? O olho precisa evoluir devagar, ou ele precisa ter essa estrutura criada em outro lugar e depois deslocada, como seu esqueleto, né? Muito provavelmente seu esqueleto ou esqueletos de forma geral, eles não tinham função estrutural, né? Para os peixes lá no começo, eles tinham função de armadura. E ele foi desenvolvido como armadura, e eventualmente o organismo também passou a se desenvolver para o lado externo da armadura, e aí sim os ossos, ou isso que a gente chama de esqueleto, ganhou função estrutural. Então você tem esses dois processos evolutivos que acontecem. Você tem a seleção natural, que é o que todo mundo conhece, e você tem outros processos que facilitam, ou que são muito mais rápidos que a seleção natural, como esse processo que chama exaptação, tá? Eu acho que esse é o máximo de conhecimento técnico que eu já passei aqui na Baster, porque geralmente eu evito isso. Mas falando de arte é importante. Então, eu precisava saber disso. Como que a arte foi selecionada naturalmente? E você ter uma estrutura complexa selecionada naturalmente é muito difícil. Ou você vai ter um processo de exaptação, que é quando uma coisa foi selecionada naturalmente para uma função, para uma utilidade. E depois ela migra para outra utilidade, ela passa a ter outra utilidade. Então o esqueleto hoje em dia não tem mais a função de ser a armadura do corpo, como é nos insetos. Ainda, eles ainda têm o exoesqueleto. Passou a ter a função de estrutura do corpo, uma vez que o corpo começou a crescer em volta do esqueleto e não mais na função de armadura. E o Big Tech está falando, sim, tem mais, né? A própria coisa de construir um instrumento já é uma forma de arte. Eu vou entrar nessa questão de que a arte ela é, eu esqueci a palavra agora, recursiva, né? A arte ela tem esse poder recursivo, especialmente quando você vai explicar a arte com a própria arte. Mas a arte ela permite a recursividade porque o comportamento permite ser recursividade. É só você gerar um processo de retroalimentação positiva, tá? É só você fechar a utilidade nas duas pontas, tá, Big Techs? Isso acontece na febre, por exemplo, tá? São padrões de comportamento recursivos, que eles podem ser infinitamente botando, girando para trás, só aumentando a capacidade deles, mas você tem toda a razão. E aí eu estava pensando em algum desenho de qualquer coisa que parecesse minimamente útil humana, que justificasse pelo menos a emergência de uma unidade da arte. E quando, depois de muito tempo quebrando a cabeça, eu pensei no que deve ser óbvio para quem é músico, mas eu gostaria de poder de participar do pior clube de música. Eu sou um péssimo artista, em qualquer grau. Mas eu gostaria de pelo menos poder participar, ser o pior do clube da música, mas nem isso eu consigo ser. Mas para quem é artista deve ser óbvio que a base da música, pelo menos, existe dentro do ritmo, né? O ritmo é muito importante da música e eu comecei a pensar sobre o ritmo. E eu cheguei à conclusão de que é possível, não estou falando que é, tá, gente? Eu só estou elaborando e pensando sobre as coisas. Ou estava nessa época pensando sobre as coisas, da importância do ritmo como forma de coordenação humana. Então, se você precisa empurrar uma pedra grande, se você precisa de duas pessoas agindo de forma cooperativa, o ritmo é muito importante. E aí você ter contagens básicas como mesmo que você não tenha números ainda, mas mesmo que você mantenha o ritmo e cada seja a hora que a pessoa faz força ou a hora que a pessoa pausa, desde que os dois precisem fazer força no mesmo momento, o ritmo é importante. Então, porque você seria o ponto em que essas duas pessoas agem de forma cooperativa, tá? Então, o ritmo é importante para a ação cooperativa. Aí, pronto, beleza, eu tenho uma unidade da vida já. Uma unidade da música, pelo menos, né? Eu consigo pensar em uma situação em que a música, ou pelo menos o ritmo, pode ter emergido naturalmente. E uma vez que o ritmo existe, ele se torna um padrão de comportamento razoável e necessário e que produz resultados no mundo e que assim altera o mundo e o mundo altera aquilo que a gente é, essas coisas podem ganhar outras dimensões, como eu falei, pelo processo de exaptação do esqueleto do peixe. E aí coisas curiosas acontecem. Então, a gente sabe, isso aí eu já sei porque você tem relatos históricos disso, de que. E aí, essa é uma das recursividades do piano, tá? Da produção de instrumentos musicais Big Techs. Nas lavouras de algodão dos Estados Unidos, eles precisam colher e se manter colhendo, e se manter andando, e se manter fazendo as coisas e tudo mais. E aí, o ritmo, estar cantando, é uma forma, de você se manter fazendo isso, né? Então, se você tem pessoas precisando andar em marcha ou exercendo comportamentos ou mantendo um ritmo de comportamento que seja para atender a cota de colheita do dia e tudo mais, o ritmo é uma ferramenta que ajuda. Só que os escravos eram proibidos de falar entre eles, que é um dos motivos pelos quais eles tinham as linguagens de escravos, né? Eles falavam um inglês diferente de ser entendido, porque eles precisavam mascarar o inglês que eles estavam falando do capataz. Tá? E não só isso, eles usavam a fala dentro do ritmo para comunicar informações entre eles, né? Que seja de fuga, que seja do que está acontecendo, do que. Então, eles conversavam dentro da música. Então, esse é um processo de exaptação, que na teoria que eu fui criado chama adução comportamental, tá? E mostrando tudo isso, então, enquanto as pessoas estão lá tentando agir cooperativamente, coordenadamente, as pessoas podiam estar contando histórias, podiam estar contando coordenações. Estou pensando lá no Homem das Cavernas, tá, gente? Coisas assim. Eles podiam estar contando histórias, eles podiam estar. Criando narrativas, eles podiam estar fazendo uma porrada de coisa, porque o comportamento de ritmo permite que você faça essas coisas desde que você obedeça aos ritmos, tá? E de novo, isso é uma alegoria por si artística, né? Eu estou tentando preencher o vazio da realidade, né? Então, nessa minha própria definição aí, no que eu estava falando com a Alice, é isso. Então, é importante entender que a arte, ela é um veículo. Tudo isso que eu estou tentando falar é um para quebrar a ideia de realismo artístico e tentar entender a arte como uma forma de que pode ter tido um início em que ela tinha uma utilidade mais concreta, né, como a manutenção do ritmo favorecendo comportamentos cooperativos, mas que existe esse outro processo na vida que facilita que a gente comunique coisas. E que, para mim, o que eu vejo da arte hoje em dia e a função de estar perto da arte, estar em arte e produzindo arte, é porque uma vida não basta. E eu vejo que a arte hoje em dia se tornou a forma da gente poder viver várias vidas. Aí do que a Alice está falando, que é a frase do Ferreira Goulart, que é puta, nossa, como esse cara era muito massa, né, Alice? Eu conheço pouco dele, mas tudo que eu vejo dele é uma coisa sensacional. Então, aquilo que a gente consegue, falando o que eu ia te falar, Alice, a arte existe porque a vida não basta, porque aquilo que a gente consegue viver em uma vida não basta para a gente preencher todos os vazios da nossa vida. Porque quem está isolado começa a delirar, inclusive, tá? Então, assim, a pessoa começa a criar realidades que não fazem parte daquilo que a gente considera uma realidade objetiva. Então, a gente precisa da arte, ou a arte é importante para a gente poder se conectar e trabalhar esses sentidos dos vazios das relações que a gente vê na vida. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Muito legal essa hipótese, Paulo. Tem problemas com ritmo, é impressionante em quantas situações ele está presente. Movimentos de torcida organizada ou semelhantes, dança e até bater martelo. Cara, eu procurei É um vídeo que eu dava em aula hoje, que eu mostrava em aula, que é uma galera, suponho que africana e tudo mais, colocando uma estaca no chão. Estaca é a armação de metal que vai juntar com concreto para poder fazer o concreto armado. E aí eles sobem em cima de uma tira de madeira e começam a bater o pé, só que cantando. E o pé vai batendo de forma coordenada, porque eles precisam, tem quatro caras em cima de uma ripa de madeira, e para fazer a armação de concreto descer no concreto, eles precisam pisar juntos, né? Para ter mais força para facilitar. E aí eles ficam cantando, e cada um ali na nota tônica do ritmo, tônica, não sei, a nota forte do ritmo, eles batem o pé e aquilo vai descendo. Cara, o ritmo ele favorece demais a ação coordenada. Ele favorece muito a ação coordenada. E aí, enfim, onde eu queria chegar com isso? Ah, tá, Big Blues. O blues vem disso aí, aquela batida tradicional do blues, Delta Mississippi, vem em parte do ritmo de batida de foices da plantação, que é esse processo de exaptação, adução que eu estava falando, de como essa coisa complexa que foi criada vai ganhando outros sentidos para esse sentido que eu vejo hoje em dia. Como essa comunicação maior, a gente consegue, através da arte, trabalhar essas complexidades da vida que não são palpáveis para o ser humano, e a gente consegue transmitir sentido. E é por isso que, quando a gente está amando, a gente olha para uma música e a gente fala: caralho, era isso aqui que eu queria falar sobre mim que eu não conhecia. Quando a gente está triste, a gente toma um pé na bunda, a gente ouve o sertanejo, e por mais que a gente ouça o sertanejo e não goste de sertanejo, quando a gente toma um pé na bunda, sertanejo faz um sentido absurdo. Porque as pessoas são pessoas que, de uma forma ou de outra, estão usando a arte para comunicar esses conceitos mais complexos, né, a partir dessas coisas que foram criadas. E isso vale para tudo, que é o que estava lá falando no slide que eu mostrei, de que, de uma forma ou de outra, a gente está trazendo alguma coisa da nossa percepção sobre a arte e se comunicando, porque a gente faz isso involuntariamente, pelo tanto que a gente fala, e recebendo essa comunicação dessa arte e atribuindo isso algum sentido de alguma forma. Tá? E aí, assim, eu li bastante esse ano e. Aliás, deixa eu pegar mais um aqui. Esse aqui. Tá. Então, assim, quando a gente lê arte, e pelo menos eu não estou aqui querendo falar que esse era o sentido real desses livros, ou não, ou que seja lá o que for. Mas, pelo menos, assim, de alguns dos livros que eu li esse ano, esse acabou sendo um ano que eu li muito. Eu li A Morte do Ivan Illich, não sei nem falar esse ano, esse nome. Então, assim, isso aqui para a galera da Baster, inclusive, cara, vocês deveriam ver o tanto que. Pelo menos pelo que eu vejo, assim, de muita gente falando na Baster, ou alguns questionamentos que eu tenho na Baster, o tanto que é o resumo de uma frase que eu falo muito em terapia, que é: você não sabe o tanto que você pode ficar miserável quando você consegue aquilo que você quer. Tá? E o tanto que você. Fazer buscas que você não construiu um mundo absolutamente absurdo e sem sentido e te levar para um fim de vida que não sem nenhuma perspectiva. E o Tolstói, que assim, Tolstói, né, eu como se o Tolstói precisasse da minha aprovação para ser o Tolstói, né? Coisas maravilhosas da vida. O tanto que você se botar em buscas que não encontram nada, ou que só constroem um teatro da vida para você, pode te fazer vi viver uma vida miserável, por mais que você tenha tudo que uma pessoa pode querer. E o tanto que Você vai pagar uma pena do caralho. E aí, qual é o valor da. Foda-se que é o Tolstói, foda-se o que está sendo escrito aí. Para mim, é esse valor da arte, assim, de você conseguir experimentar uma vida inteira, um conceito de uma vida inteira. Aí, voltando para a frase do Goulart, que a Alice estava falando, de que, cara. Que bom que eu posso ver essa vida antes de viver ela, porque a minha vida não vale. Não é que ela não vale, mas ela não é suficiente. Então eu tenho a oportunidade de viver esse pedaço de uma vida antes da minha vida acabar nesse lugar. E eu posso aprender esse conceito, né, que inclusive foi um conceito que, se eu li direito a história desse livro, que o próprio Tolstói viveu e escreveu esse livro baseado na vida dele. Então eu tenho aí uma certa percepção biográfica, né? Curiosamente, o Dorian Gray também falou isso, que a biografia é a parte mais incrível da arte, porque ela é arte, não é? Ela é real, útil e não é. Ela é a descrição ponto a ponto da coisa e não é ao mesmo tempo. E sim, hoje eu vou falar sobre o Oceano no Fim do Caminho. E o tanto que você pode aprender sobre isso sem precisar viver isso e preencher pequenos vazios da sua vida, do sofrimento que você não consegue perceber. Por exemplo, se você é uma pessoa que estava comprometida com uma busca de ascensão profissional, status financeiro e poder de um funcionário público do sistema judiciário da Rússia czarista, vamos tirar a parte do sistema judiciário da Rússia czarista e colocar só o tanto de gente aqui no Brasil que busca ascensão profissional, status financeiro e poder num funcionalismo público. E no auge da carreira, ele sofre um acidente qualquer que começa a atormentá-lo e vive um sofrimento que consome a vida dele. Cara, isso é a história de, sei lá, dezenas de pessoas que eu já atendi e dezenas de histórias que eu ouço de funcionários públicos fudidos no Brasil. Então, a arte pode te passar esse conceito de uma vida e te ajudar a entender a origem do teu sofrimento, desses espaços vazios que a ação da sua vida, que as ações da sua vida em contato com a realidade te trouxeram. This is how you lose the time war, Amazon. Eu descobri que esse livro tem em português. Eu não sei qual é o nome. Deve ter aqui embaixo, né? Não sei. Guerra do Tempo, será? Sim. Então esse livro também está em português. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Cara, para quem quer explorar como seria uma vida em que o amor é o centro da vida e que tudo o que acontece em volta da vida é só um detalhe em relação a esse amor, esse livro é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Não é um livro para todo mundo, é uma trip mesmo, assim, você tem que estar com a cabeça aberta e abrir mão do realismo e estar aberto a viver um sentimento, viver só a estrutura de um sentimento. Deixa eu ver aqui. Nos filmes de navegação, sempre as atividades são por músicas rimadas e geralmente músicas que ficam na cabeça depois. Sim, porque quando você tem um grupo que precisa agir de forma coesa no meio do mar e que a vida de todo mundo depende disso, é importante você ter ritmo, Rafael. É bem por aí mesmo. Mas voltando aqui. Cara, se você quer chegar perto de algo em que o que seria um mundo onde o amor é a essência total daquilo que pode existir na vida, velho. É esse livro aqui. Esse livro, inclusive, ele foi escrito dessa forma, e quem não quiser, trava o áudio aí. Eu não vou contar spoiler, não, só vou contar de como foi feita a estrutura do livro, tá? De que os autores são dois autores e eles foram escrevendo cartas entre eles nessa proposta que eu estou falando, e depois de escreverem as cartas, eles criaram a história que existe em volta dela. Então, assim, a história em si é um nonsense que só existe para dar contexto às cartas que eles trocaram. Então, ele é um livro escrito meio que na contramão das coisas. Mas, cara, é a trip da trip e a coisa mais, uma das coisas mais, sim, elegantes que eu já vi. Aqui. Os autores não se importam em explicar muitas coisas, razões ou lógicas aqui. O foco é a poesia, amor e a infinitude da graça, né, de graciosidade. É o calor e o frio num eterno abraço de vida e morte. Trippy, né? É isso, o cara até usou o mesmo termo que eu, ou eu usei o mesmo termo que ele. Tipo assim, cara, é uma viagem, mas assim, se você quer entender ou viver um mundo onde talvez você. Como seria um mundo em que o amor fosse a única métrica de alguma coisa? É isso aí, tá? É uma coisa completamente absurda. É, esse aqui com certeza foi o melhor livro que eu li esse ano. Tipo, eu passei mal diversas vezes com esse livro, mas de cabeça, assim, de começar a dar comichão e formiga andando na minha cabeça, de tanto que eu pirei no Inspiração. O Ted Chiang, ele é cientista da computação, alguma coisa nesse sentido, e um grande escritor de ficção científica, e costumam, quando os outros escritores. Existe essa frase de que quando um escritor de ficção científica escreve um conto que ele achou massa, ele vai colocar em alguma competição, ele reza e pede a Deus que o Ted Chiang não escreva nada naquele ano. Então, assim, ele é um dos grandes escritores contemporâneos de ficção científica, e uma das coisas que ele gosta muito de trabalhar é sobre o determinismo, que é uma linha filosófica de que as ações do mundo têm as suas orientações. É como se um demônio de Laplace existisse, e as coisas que precisam acontecer vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer, porque assim é, né? O determinismo é muito perto do destino. E ele tem esse livro, cara, tem tantas coisas incríveis e inimagináveis. Ele trabalha tão bem por as hipóteses que ele coloca e faz questionamentos profundos sobre o que é tomada de decisão e a consequência de tomadas de decisões, e a própria pergunta de que se o mundo é determinista e se todas as nossas ações são determinadas, nós somos alguém, né? Qual é o nosso senso de identidade? Ou aquilo que a gente pode ser, ou aquilo que a gente é, num mundo em que você só está existindo. Então, assim, né? Se você não pode fazer escolhas, você é alguém? É uma pergunta bastante relevante. E poder viver isso, que seja na ficção científica, é uma coisa absolutamente incrível. Big Boss, tem vários animais cantando no fundo, inclusive saguis. Eu moro no meio do mato. É uma coisa maravilhosa. E passa aviões aqui não passa moto, passa avião. E, cara, o Osho falou que não conseguiu ler esse livro. Esse é um livro do Neil Gaiman, um dos meus atores favoritos. É O Oceano no Fim do Caminho. Esse livro é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler por um motivo, sei lá se eu interpretei correto o livro e também tô cagando para isso. E é o melhor livro que eu já li para, se você tiver abertura, entender que uma criança está fazendo um esforço sobre-humano, incomensurável, de dar sentido à realidade, o quão difícil é ser uma criança. Tá? Inclusive, nesse livro, disclaimer aí, quem não quiser viver esse tipo de realidade. Tem uma cena desse livro em que a criança ela é espancada pelo pai, ou ela sofre uma violência muito grande, que eu chamo de espancamento. E a descrição da percepção da criança desse espancamento é uma das coisas mais elegantes e bonitas que eu já vi na vida, pelos motivos errados. Mas é bonita pela delicadeza que o Gaiman consegue explorar isso. Mas se você quer entender, então assim, para todo mundo que acha e ouve de psicólogo, filho da puta e gente vagabunda na internet que fala que crianças estão tentando manipular os pais, ou que crianças são perversas. Cara, se você largar uma criança num quarto, ela morre de fome, ela se caga, ela não. Criança não tem capacidade de planejamento. Criança, ela tenta se adequar a uma realidade imposta que ela não compreende. E esse livro é uma elaboração horrível e maravilhosa que só o Gaiman consegue fazer. Por isso que ele é o Gaiman e por isso que eu nunca vou ser o Gaiman. De o que é viver essa realidade de uma forma horrível e bela ao mesmo tempo. E o esforço e estresse que uma criança, qualquer criança, vive nas situações de caos da vida. Então, para quem tiver afim, cara, é uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida, pelos motivos errados, mas ainda assim é das coisas mais incríveis. Então, assim, gente. Isso, assim, essa cena é terrível, mas ao mesmo tempo ela é. A ingenuidade da criança dentro do estado de violência e como que o Gaiman consegue colocar essa ingenuidade nela e transmitir essa ingenuidade pra gente. Quando eu já tenho muito tempo que eu penso hoje em falar só dessa cena. Eu queria fazer um chat só sobre essa cena. Mas aí eu decidi não fazer, sei lá por quê, porque é difícil, sei lá. Enfim, é tão difícil que eu me perdi, mas enfim, a ingenuidade que o Gaiman coloca nele e a ingenuidade que ele transmite pra gente, tanto antes quanto depois, né? Assim, que é o que eu costumo falar assim, cara, você pode bater numa criança e ela vai continuar te amando, olha o tanto que ela é ingênua, né? E é isso que ele mostra lá de uma forma absolutamente brilhante. Enfim. Se vocês querem parar com essa idiotice de achar que a criança está lutando contra os pais sem entender que a criança está num. Ela está absolutamente sobrecarregada do mundo. E que é muito difícil ser criança, pela ignorância que ela tem, uma ignorância natural. Esse é um ótimo livro, que nem o Osho falou, eu só falei de uma cena que é a mais clara em que isso está acontecendo. Mas é o sentido que ele dá para a mulher, para as irmãs, para tudo na vida e como ele está criando mundos mágicos tentando justificar as coisas que estão acontecendo na realidade. É uma coisa absolutamente brilhante e genial. Tá? Então é isso. Eu sou muito chorão. Cara, eu acho que quem não chegar perto de chorar ou ficar profundamente abalado com esse livro, eu acho que essa pessoa não tem nada dentro dela, como falei lá no começo do chat. E a arte é isso, gente. A importância da arte, tanto de absorver a arte, de se expor a isso e abrir a cabeça para você poder viver uma vida diferente, como a Alice falou aqui, de você poder viver essa realidade sem sofrer as consequências e poder se abrir a novas experiências de vida sem ter que viver todas as vidas possíveis e abrir um espaço da sua vida. Tanto quanto de produzir arte, daquilo que. O quão difícil é elaborar sentido naquilo que se faz, cara. Eu acho que meus chats têm um quê artístico, porque eu não tô repetindo teoria aqui. Eu tento explicar para vocês coisas extremamente complexas de uma forma que vocês que consiga ser útil para vocês e que impacte a vida, especialmente a qualidade de vida de vocês e a tomada de decisão de vocês de uma forma útil. E eu tenho que muitas vezes eu tenho que fazer recursos retóricos para poder atingir isso. Então, isso me faz muito bem, me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa que fala melhor sobre psicologia, me faz uma pessoa que fala melhor sobre mim, sobre as coisas do mundo. Então, o esforço de produzir arte, dar sentido a alguma coisa, mesmo que seja musicalmente, toda música é abstrata, um negócio que eu nunca vou entender. Sobre a galera do realismo artístico, a música, por definição, é abstrata, não tem nada da realidade, a não ser que você esteja imitando o som dos passarinhos cantando aqui. Toda a realidade da música, tudo que é música, é abstrato. Não tem relação ponto a ponto da música com nada da realidade. Mas nós somos capazes de nos comunicar a partir disso que a gente está tentando fazer. Então, a dificuldade que é você transmitir aquilo que você quer dentro de uma batida, dentro de um riff, dentro de um. De qualquer coisa. Então, produzam arte não só para vocês receberem sentido da vida, mas para vocês se esforçarem para dar sentido à metade das ações de vocês. Tá? Hugo Mariani, coincidência engraçada, presenteei o Matheus Santa Croce recentemente com inspiração. Foi através dele que conheci você. Ah, sim, cara, eu acho que eu falei, não sei, mas é isso mesmo. É um ótimo. É um ótimo livro, livro maravilhoso. Então, galera, respondendo aqui a última pergunta, antes de que eu já estou atrasado, tu considera a criança incapaz até que idade? Até os 58 anos. A gente só é adulto, a gente adulto é um monte de criança que tem que viver com as próprias consequências da vida, tá? Então, cara, com certeza, assim, de verdade, eu realmente acho isso, até 95 anos, tá? A gente só é obrigado a viver com as consequências dos nossos atos depois disso, mas todo mundo que vai parar no meu consultório tem alguma incapacidade de criança em alguma coisa, seja relações, seja lidar com autocuidado, seja blá blá blá, alguma coisa que ela não se desenvolveu da forma idealizada que a psicologia acha que um ser humano deveria se desenvolver. Mas respondendo sua pergunta a sério, com certeza até os 13 anos ela precisa de supervisão integral. Tá? E até mais que isso, você não deve abandonar criança sozinha, isso é crime, é abandono infantil. Tá? A partir ali dos 13, 14 anos, a criança consegue ter alguns movimentos de independência, em que ela consegue fazer atividades não supervisionadas, né? Então ela consegue ir para algum lugar, consegue ir na banca, consegue ir aqui, acolá, mas é sempre bom você ter alguma forma de monitoramento. E o processo da adolescência é um processo extremamente complicado, porque os adultos querem que o adolescente se comporte como adulto quando ele está na fase de desenvolver essas habilidades. Então não há motivo para você ter uma expectativa dele agir como adulto. Mas é um trabalho, a gente tem que ir lá selecionando e junto com o adolescente, entregando essas responsabilidades para ele, para que ele seja capaz de se fuder. Não é para ele fazer as coisas perfeitas, porque adultos não fazem coisas perfeitas, então adolescentes não vão fazer coisas perfeitas. Mas o objetivo da adolescência, ou pelo menos o objetivo da adolescência saudável, é você deixar de uma forma segura o adolescente desenvolver as habilidades necessárias para que ele se torne responsável pelos próprios atos, ou seja, que ele viva de uma forma coerente, conseguindo viver na ambivalência de decisões que a gente precisa tomar, de que ele gaste o dinheiro dele de uma forma coerente e não morra de fome, de que ele seja capaz de fazer uma viagem e ele entenda que uma viagem não é fácil, de que, enfim, que ele vá ganhando capacidade de lidar não com para ter sucesso, mas para lidar com a tranqueira da vida. Beleza? Galera, era isso que eu tinha para falar por hoje, eu já estou atrasado.